Faça uma excepcional noite. Por que você não responde? Nem prestou atenção, né? É tão robô que nem presta atenção. Olha o que aconteceu. Alguns já fecharam o coração, agora é de propósito. Eu falei, faça uma excepcional noite, não tem linha de comando no seu cérebro, então não tem resposta. E aí você quer a riqueza, mas não tem a linha de comando, chama sabedoria, vai prosperar que jeito? Agora se eu falar boa noite, você dá conta de falar, não dá? Vamos ver, boa noite. Agora vamos ver, faça uma excepcional noite. Acabou de instalar a linha de comando. A parada é o seguinte: existe a diferença de sabedoria vertical com sabedoria horizontal. Alguém aqui sabe explicar? Ei, eu fiz uma pergunta. Não. A sabedoria vertical, você precisa de achar um canal dentro da sua cabeça que tem que perfurar a sua razão, seu QI, atingir o que é e destravar o que é S. Alguém sabe o que eu acabei de falar ou não? Se der conta de abrir aí a Bíblia em Provérbios 4, 7, vai ficar legal. Não confundam sabedoria vertical com sabedoria horizontal, são duas coisas diferentes. Sabedoria horizontal, para ter sabedoria, preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. O que é tudo que você tem? O que é tudo? Não, filosoficamente, quem responder tudo é igual a nada. O que é que você tem? Não é o dinheiro que você tem. A maioria que não tem? Automaticamente você já estava com a sabedoria, você não tem nada. Não, hein? A vida não é sua, é dele, ele que te deu, ele tira a hora que ele quer, isso não é nada seu. Dinheiro você não tem, a vida nem você pode falar a hora de ir embora, nem a hora de chegar. É o seguinte, Jesus foi o homem mais sábio que pisou na terra, sim ou não? Sim ou não? Por que ele não produziu riqueza na terra, então? Não, peraí, vou repetir. Jesus não fez voto franciscano, Jesus é mais sábio que o Salomão e não produziu riqueza, por quê? Por quê? Não, moço, o propósito de todo mundo é ser rico na terra. Por que ele não fez? Você vai passar mal, você nunca ouviu. Você sabe por que Jesus não produziu riqueza aqui? Porque ele não tinha uma esposa e filhos. Entende ou não? Peraí. O que ele veio fazer? O que Jesus veio fazer na terra? O que ele veio fazer aqui na terra? É o que Paulo falou, depois de encontrar com ele, falou, e aí Deus, o que eu faço? O que eu faço, Jesus? Ele falou, faz a mesma coisa que eu. Por isso que ele fala, me imita, eu imitei ele. Entregou a própria vida como oferta. A Bíblia é um livro sobre ofertas. Aí alguém fala, não, a Bíblia é um livro sobre Jesus. É mesmo? E quem é Jesus na mão de Deus? A maior oferta de todas. Entende ou não? Pera aí. Calma, moço, nem começou, ué. Vai ficar ruim pro seu lado. Presta atenção. Vamos lá. Qual foi a maior oferta que Deus deu pro homem? Tudo pra você é Jesus, né? Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa de pensar e fazer pergunta. Qual foi a maior oferta que Deus deu na terra? A maior? A terra. Pera aí. Você precisa ser um pouco natural. Sabe por quê? Tem uma síndrome de espiritualidade, só que é só um fingimento, você não é espiritual. Se você não for natural, se você não tiver a mente de Cristo, você vai ser espiritual quando? Vamos lá. A sequência é, te dou a terra, depois eu oferto. Eu ofertei a terra. Eu vou ofertar para você o Éden. Eu vou ofertar a minha amizade. Eu vou ofertar o infinito. Oferta, tudo oferta. Tudo oferta. Jesus é a oferta. Depois eu vou ofertar a salvação através de Jesus, vou ofertar o reino, vou ofertar, o que mais você quer? Agora você na hora de ofertar, aí alguém pensou, escolher ele para tirar a nossa oferta. A parada é o seguinte, por que você não prospera? O seu cérebro, se ele estiver travado, com o que as pessoas entregaram aqui para vocês. Aqui passaram três caras que falaram três coisas diferentes. Um falou assim, ó, para prosperar leva 10 anos. O segundo falou assim, ó, prospere imediato. E o terceiro falou, vende o que tem e reparte com todo mundo. O E aí, qual que é a verdade? Você sabe ou não? Sabe ou não? Sabe ou não? E agora? Três caras falaram três coisas diferentes com a mesma Bíblia. Deixa eu ensinar uma coisa para você aqui, ó. Isso aí chama dissonância cognitiva bíblica. Eu posso falar o que eu quiser usar a Bíblia. Entende? Qualquer um que pode. Só que se seu cérebro estiver aceitando o que a pessoa está falando, você acredita. Então eu não tenho intenção nenhuma de desfalar nada do que falaram. Eu vou te falar uma coisa, eu tenho um teste. Eu suspendo o meu entendimento e avalio de forma natural, porque Deus me deu a terra de forma natural, e eu vou usar princípios, não regras. As regras nós vamos quebrar todas aqui. Opa. Igual o mestre. Eu só não vou quebrar uma regra que me pediram. Para o pior palestrante, eles pediram para falar a metade do tempo, que sou eu. E eu vou cumprir, que é o máximo que eu posso fazer por eles. Mas agradar ninguém aqui, eu vou agradar, porque meu mestre me ensinou desse jeito. Pessoas que agradam todo mundo são equilibradas e não constroem nenhum propósito e não atingem nada na terra. Porque elas precisam gastar energia para cá e do nada ela tem que mudar para lá e ela nunca cuida da própria vida. Entende? Qual que é a verdade? Distribui tudo, fica rico instantâneo ou leva 10 anos? Agora é você que vai responder, qual que é a verdade? Qual? Quem falou? Qual o seu nome? Luana, qual que é? É só isso que é a verdade. Vocês querem seguir o carro, você segue, vende tudo e vai aplicando em tudo que você quiser. Se você quer levar 10 anos, você leva se você quiser. Cadê meu sócio, o Marcos, que veio comigo? Se você quiser ser igual o Marcos, 90 dias atrás ganhava 4 mil, só que semana passada ganhou 300 mil no negócio comigo. Você escolhe o que você quer. Só isso. Presta atenção. Não, calma. Fala assim comigo, ó. A verdade. Fala. A verdade é aquilo que eu escolho acreditar. Agora que fique claro, Jesus é a verdade absoluta. Por que que a ciência odeia a religião? A religião verdadeira. Vou contar agora em qual é a religião verdadeira. Tiago 1,27 diz assim, ó. O que é a verdadeira religião? Cuidar de órfãos. E é a única coisa que a igreja no Brasil não faz. Única coisa. Mas cada um tem uma religião. Na Bíblia tem só 6 mil que estão embasados na Bíblia. 6 mil religiões. Cada um fala no que quer. Agora escuta. Por que que a verdadeira religião é cuidar de órfãos e viúvas? Por quê? Vocês vieram aqui foi para ouvir, ganhar ou aprender e falar? Quem está falando? Quem fez o MEDIP faz assim, ó. Olha aqui, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, que é porque falta patriarca. A verdadeira religião é cuidar das viúvas, porque falta quem? Patriarca. A verdadeira religião, anota nesse papelzinho seu aí, é a família. Você vai prosperar porque você tem uma família, você tem a trindade dentro da sua casa. Os que são homens aqui precisam de prosperar porque vocês são a imagem e semelhança do Criador. Você tem uma família, você tem uma trindade dentro da sua casa. Aí você fala assim, mas como que Jesus com aquele tanto de sabedoria não prosperou na terra, entre aspas, né? Não teve riqueza, que ele prosperava onde ele colocava a mão. Era lama no olho de alguém, prosperava. Era tudo prosperidade, onde ele colocava a mão. Mas por quê? Aqui está o segredo. Salomão, um homem de 3,4 trilhão, presta atenção no valor, hein? Dinheiro de hoje. 3,4 trilhão, Salomão. Sabe quem é o segundo homem mais rico da história da humanidade? Andrew Carnegie, de 1906, tinha 480 bilhões. Está um pouquinho distante os dois, não está? O de hoje, mais fera de todos, 140, não sei, eu não vi a atualização, é do Jeff Bezos, dono da Amazon. Está meio distante esses caras, não está? Só que Jesus vai vir com um cetro de ferro na terra. E o 3,4 trilhão do Salomão vai ser trocado, que vai passar num dia. Você não entendeu ainda, vai ter um reino aqui na terra. E nesse reino, os 3,4 trilhão do Salomão vai ser o trocado de um dia que vai passar. Eu te explico agora, 2016 o mundo inteiro gerou de PIB 75 bilhões de dólares. Olha o PIB do mundo. Perdão, trilhões. 75 trilhões. Sabe quanto que gerou de endividamento? 276 trilhões. O dinheiro do Salomão vai ser troco, porque quem vai reinar na terra vai ser dono da terra. Só que você não vai reinar, já estou te avisando. O que é ser pobre? Pobre é ser improdutivo. As pessoas gostam de me encher o saco falando assim: você acha que todo mundo pode ser rico? É óbvio que não, é só os que quiserem. Os que não quiserem vai cumprir uma palavra. Jesus falou assim: os pobres sempre tereis convosco. Então esquece, não tem como todo mundo ser rico. Já falou, sempre vai ter. Jesus não mente. Olha o que Jesus falou: os pobres sempre tereis convosco. Muda a palavra no sentido original: os improdutivos sempre tereis convosco. Então fique em paz, tá? Você vai continuar nessa vida aí. Ai, a gente podia ser tão igual. Por que que o comunismo é uma merda? Porque nivela as pessoas por baixo. O Karl Marx, ele queria, né? Ele tinha uma intenção, ele acha até hoje no túmulo dele que o comunismo funciona. O problema é que você não se acostuma com passar fome. Entende? Nivelar pessoas por baixo é o inferno na Terra. Nós não somos iguais. Se nós fôssemos iguais, não existia inferno. Ia todo mundo para o céu. Mas como Jesus disse que os pobres sempre tereis convosco, você escolhe. Você vai ser sempre isso ou você pode prosperar a hora que você quiser. Tem uma coisa que só sabe prosperar quem ativa a identidade. Não existe essa coisa. Fazer porque viu numa revista. Ou eu pegar aqui agora um manual de como nadar para quem está afogando e jogar para você enquanto você afoga. Você precisa saber, eu sou filho de um peixe, então eu nado. O cristianismo, o sinal é o quê? Um peixe. Você sabe nadar? Você não precisa dessa instrução para você ler. Você precisa só de ir lá e afogar e nadar e aprender e sair, cara. Todo cara que tem medo e que não sabe nadar, se você tacar ele e tiver força de vontade, ele sai de lá. Todos. Mas os que têm a mentalidade travada, ele morre de medo e afoga e morre. Todos. O que é a parada que você tem que descobrir? Tem como você prosperar e tudo que alguém falar, o que eu falar, o que o Guilherme falar, o que o Carl falar, o que o Anderson falar, o que qualquer um subir aqui e falar, você precisa aprender a questionar. Porque eu tenho uma dificuldade séria na minha vida. A primeira coisa que eu questiono na pessoa é: qual que é o bloqueio dela para ela estar falando isso? E é muito ruim, porque eu conheço os bloqueios emocionais, eu sou especialista nisso. Então a pessoa abre a boca e fala: esse aí tem bloqueio com isso, esse aí está com rebelião, esse aí está com isso, esse aí está com isso, com isso, com isso, com isso, não dá nem para ouvir o que você está falando. Primeira coisa que você tem que aprender, fala assim, ó, é fazer perguntas. Fala: preciso aprender a fazer perguntas. O que que você prefere, o conhecimento ou a sabedoria? O que que você prefere? Oh, Deus, vou tentar, vou baixar o nível aqui para ver se vocês pegam. Você prefere estudar ou escolarizar-se? Você prefere escolarizar, foi por isso que você ficou no MEC, meu filho. Foi por isso que você foi para a faculdade, você não estudou lá, você foi escolarizado para ser o robô da revolução industrial, só isso. Foi só isso. Ah, mas eu sou executivo. Eu não me apresentei, mas eu fui executivo no Grupo Oi Brasil Telecom, liderei mais de 5 mil pessoas lá nessa empresa, quase 8 anos. Tem vários negócios, vou ficar falando de mim aqui não, vou falar só as palavras que vai te ferir, você quer ou não? Sim. Quer ou não? Sim. Quando você sair daqui, você vai falar: esse cara é insuportável. E é insuportável para você que é mimado, é mentiroso, não sabe fazer pergunta, não prospera e quer pôr a culpa nos outros. Sacou ou não? Vou te contar um segredo da sabedoria. Fala assim comigo: a sabedoria é a semente, a riqueza é o fruto. Só isso. Eu sugiro que você, quando for analisar a Eclesiastes, a escritura sempre é sagrada. Mas olhe com cuidado, senão você vai passar vergonha. Se você pegar agora quem fez a barba de canto, em Levítico fala que a gente tem que te apedrejar. Só que tem imbecil que sobe num palanque e fala que aquilo ali é para aplicar. Você tem que aprender uma coisa: existem os princípios e as regras. Os judeus querem ficar com as regras até hoje. Se eles seguissem o princípio, eles iam obedecer à vinda do Messias. Eles estão esperando o Messias achando que é vinda, já vai ser volta. Porque amam regras. Se não for a regra deles, não funciona. E eles são prósperos, são donos de 55% da terra. Não estou falando mal deles, não. Ai de mim, a esposa de Deus. Para quem não sabe nem diferenciar, nem ler Bíblia, cuidado, viu? Vocês que vão no culto e assistem pregações, vocês não entendem absolutamente nada de Bíblia. Só entende Bíblia quem lê Bíblia, quem é cheio do Espírito Santo, quem visita todos os dias a palavra. Por isso fala, medita de dia e de noite, para você não ser enganado. Essa parte do enganado é o que eu estou te falando, que você é enganado. Os pastores, eles pregam os temas. que a vida da igreja está querendo viver. E um monte de coisa vai deturpando a sua mente, porque você não lê. Então qualquer pessoa que fala algo impressionante, você fala, meu Deus, aí pode falar 300 coisas diferentes que você acata tudo, que você não lê a Bíblia. Esse é o seu problema. Você quer prosperar assim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, mano. Eu acho que vai ser mais proveitoso eu te ensinar a multiplicar dinheiro. Vamos mudar esse negócio aqui? Quer ou não? Vamos mudar? Eu te ensino aqui, eu te dou a magia aqui, pra você bater o que você quiser. Vamos, é melhor. Eu ia te falar como que você bate 1 milhão em poucos dias, igual eu fiz semana passada. Vou falar da sabedoria só, que é o suficiente. Aonde que marca o tempo? É que eu vou entregar antes do tempo. Aonde que marca aí? Tá. Não, escuta. Segura aí. Não, quem é que fez o método IP? Levanta a mão. Tem alguém? Alguém levanta para ir no banheiro, Titi? Esse fica só 12 horas ouvindo, mas eu vou falar só em 50 minutos aqui. A parada é o seguinte. Se você quiser prosperar, não tente fazer nada, apenas seja. Porque quando você tenta fazer algo que você não é, você vai ser um imbecil da Mega Sena. Quer ser milionário jogando. Isso é tarefa de tolo. Nunca mais faça isso. 99% dos ganhadores da Mega Sena estão piores do que quando entraram nesse negócio. Isso é coisa de imbecil. Isso é coisa de quem não pensa. Ah, mas e a sorte de bênção? Acompanha quem tem a identidade ativada e anda no propósito. Aí vem todas as sortes de bênçãos espirituais. Presta atenção. Se você quiser avançar na vida, ativa só quem você é. Acabou. Aceita. Eu vou te explicar uma coisa sobre Deus. Deus fez você em qual dia na criação? Qual dia? No sexto? Por que Ele não te fez no primeiro? Você sabe? Porque Ele não quer sua opinião. Entende? Presta atenção. Escuta. Se Ele quisesse a sua opinião, Ele faria e falasse assim, e aí, o que você acha? Ele não quer saber o que você acha. Ele já falou quem você é, Ele não quer a sua opinião nem sobre quem você é, porque é eu que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Não é você que acha, é eu que sei. Acabou. Deus te colocou, foi aonde? Fala assim comigo, jardim de delícias, fala. Se fosse você criando um homem com a mentalidade que você tem, você ia colocar ele na fazenda querubim. Pra quê? Pra pôr o homem pra trabalhar. Deus te fez isso aí no sexto dia, sim ou não? Qual que é o sétimo dia? No hebraico é o quê? Desfrutar. No dia do descanso você fala, não é que é dar trabalho, não é que é, a gente quer trabalhar. O que, que nós vamos fazer? No dia de descansar, Deus falou, acorda Adão, vamos passar 1 milênio, 1 milhão, sei lá, vocês com essa teologia aí, o que vocês estão definindo, o que, que é isso? Não interessa se foi um dia ou qualquer coisa, só sei que era o período principal, vamos ter amizade, vamos desfrutar. O que, que o homem falou para Deus? A gente quer trabalho. A gente quer se lascar aqui, não adianta esse negócio. Vou te ajudar que você veio para aprender sobre finanças, tá? Fala assim comigo, salário é menor que lucro, que é menor que patrimônio. Aí fala assim, vou voltar. Vai anotando assim, ó, salário, fala, é menor que lucro. Agora fala assim, lucro é menor que patrimônio. Agora fala, patrimônio é menor que renda passiva. Sacou ou não? Isso só serve para a terra, tá? Que todas essas coisas são menores que o reino. Vou voltar. Fala assim, o trouxa. Fala! Fala assim, o trouxa vive de salário. Pronto. Coloca assim, ó. Coloca assim agora, ó. O sofredor vive de lucro. Agora coloca assim, ó. Um bom administrador vive de patrimônio. Agora, o que desfruta vive de renda passiva. Calma aí, vou te explicar. O cara do salário pode ganhar 1 milhão. Se você ganha um salário de 1 milhão, você vale 10 milhões por mês. Só para você saber. Ou seja, se estivesse empreendendo, era só sair daqui, porque se te paga o estande de salário, porque você vale sempre mais. Mas você fica lá porque é melhor que todo mundo. Existe um problema no cérebro que chama inveja, é um instituto cerebral. Não existe ninguém da sua média que fica feliz quando você prospera. Não tem. É uma crise que a pessoa tem. Porque ela não quer tirar o que você tem, ela queria estar lá. Não é tomar de você, é por que que eu não fui? Essa é a pergunta do cérebro. E aí alguns conseguem camuflar. O psicanalista falou mais cedo aqui, o Arão. 30% dá conta de disfarçar ou resolver, e os outros 70% não vai aceitar, vai embora. Salário é coisa de trouxa, então seja trouxa com data marcada. Só isso. Vou provar para você aqui. Eu tenho 9 negócios diferentes, vou te provar. Meu aniversário foi esses dias. Aí o povo, fizemos uma surpresa para o Marcelo. Pode parar aí, eu tenho um recado. Não quero ninguém aqui da empresa ano que vem fazendo essa surpresa de novo. Aí murchou todo mundo.
Lá vem o papo. Aí eu falei, se ano que vem tiver alguém aqui cantando parabéns como funcionário, é porque é surdo, não ouve nada do que eu falo. Aí tinha 3 sócios lá, o Marcos é um deles. Você estava na sala, né, Marcos? Aí eu falei assim,
Marcos, passa para cá, Alan, passa para cá, os que são sócios. A destra. Os que são funcionários, passa para cá. No próximo aniversário, nenhum é para estar aí. Ou é para ter seu próprio negócio, ou é para ser fornecedor, ou é para estar à destra. Como sócio. Funcionário não aceita aqui, não. Sabe o que é o problema? Todo mundo que sai debaixo de mim nos meus negócios, todos prosperam e abrem os seus negócios e prosperam. Eu não aceito. Essa mentalidade aí é da revolução industrial. Se eu tivesse tempo, eu te ensinar onde que começou isso. Só que a parada é o seguinte, enquanto você aceitar o que você não é, você vai se lascar na vida. Só isso. Pode continuar, moço, está tudo certo. Alguém falou para mim assim, e você acha que não pode ter cobrador? Meu filho, tecnologia, se todo mundo falar que não quer fazer um negócio, alguém vai inventar uma tecnologia para substituir, sei lá, pronto. 40% das profissões que tem hoje vão deixar de existir nos próximos 5 anos, você nem sabe. Só que você acha, mas quem que vai limpar a sua casa? Já inventaram uma máquina lá que sai limpando o chão sozinho assim, ó. É só todo mundo falar, nós não vamos fazer isso mais. O problema é que você quer. Como você quer, alguém tem que patrocinar esse cargo aí pra você. Eu te entendo, moço. Continua aí. Vai ser top isso aí. Anota aí. Estabilidade versus prosperidade. Estabilidade não pode ser chamada de próspero. Não tem como. Porque ele quer uma vida de limite. Fica lá. Estabilidade. Se você quiser anotar aí embaixo, chama concurso público. Medinho de avançar na vida. Essa turma, pode ficar em paz. Pablo, eu estou no concurso. O problema é seu, mas ninguém vai mudar você não. A única pessoa que pode te mudar é você. Só. Com todo o temor e tremor ao Deus vivo. Eu te falo porque isso é um princípio que ele é. Ele não vai mudar você. Porque se ele falou, você é igual a mim, meu amigo. Não tem como mudar você. Isso eu falo com temor. Eu já tentei mudar os outros. Toma aqui dinheiro, toma aqui não sei o quê. Toma um tapa na cara, qualquer coisa. Ele não muda. Então vamos lá, salário, fala comigo assim, salário, é inimigo. Do lucro. Beleza, estou aqui numa empresa dando lucro, agora uma pergunta, você prefere, qual o seu nome? Você prefere lucro ou patrimônio? Rapaz, eu vi você falando lucro, só que você ficou veado, você falou, esse cara já falou, foi ou não foi? Fala a verdade, você queria falar lucro, fala a verdade, você queria o lucro, não queria? Eu vi no seu rosto. Qual é o problema para vocês? É mais fácil ler um homem do que um livro. Vocês sabem disso ou não? É mais fácil ler um homem do que um livro. Por isso que Jesus chegava e tocava o terror. Ele já sabia que era o cara. Aí você fala, mas é porque ele era Deus. Ele era 100% homem. Larga de ser imbecil. Se ele era Deus na terra, era tudo fingimento que estava acontecendo. Aquele sangue lá que estava escorrendo no braço dele. Era tudo mentira, velho. Você tem que aprender, moço. O pecado entrou por um homem, saiu por um homem. Não foi por nem semideus, não foi Hércules, foi Jesus homem. Você tem que aprender isso. Aprende com Jesus. Tá, você queria o lucro, mas você não é bobo. Você já viu falando que o patrimônio é maior que o lucro, não foi? Alguém que entende de finança me explica. Por que que Record, Amazon, Uber dão prejuízo, mas todo mundo quer comprar? Fala assim, até você entender. Fala assim comigo. Lucro é menor que patrimônio. Elas estão gerando patrimônio. E quando você gera patrimônio, você pode dar prejuízo adoidado. Seu patrimônio paga 10, 20 anos de prejuízo. Estamos gerando valor. A maior empresa de transporte do mundo não tem carro, mas gera valor e dá prejuízo todo ano. Como que explica um trem desse? Como que o homem mais rico do mundo tem a maior empresa do Ocidente, a segunda maior agora, e só dá prejuízo? Ninguém saca isso aí, né, mano? Fala de novo assim, lucro é menor que patrimônio. Porque se você tem patrimônio, você toca o terror na terra, meu filho. Então tá bom. Se o salário é coisa de trouxa, fala com carinho, tá? De trouxa. Lucro é coisa de sofredor, de cara que se diz empreendedor. Vou contar o que é empreendedor, principalmente no país que você vive. É alguém que é CLT assinando a carteira dos outros. Você trabalha mais do que os trabalhadores, meu filho. Você mora num país que se você juntar todas as... Eu sou jurista também. Se você juntar todas as ações trabalhistas do mundo, o Brasil só tem 98% do planeta. É por isso que nenhum empresário quer mexer com isso aqui. Então, ser empresário não é indicativo de prosperidade, é de sofrência. Anota aí se você quiser pegar a sabedoria. Essa aqui não é vertical, não, é horizontal. Empresas são caixas eletrônicos sem boca de depósito. É só para sacar. Para de pôr dinheiro em negócio. Se você está precisando de pôr dinheiro em negócio, tem um problema sério. Você não entende negócio. Empresas que precisam de dinheiro são incineradores de dinheiro. É melhor você fazer uma coisa chamada downsize. Quem é empresário aqui para ver se compensa eu esticar isso aqui? Ninguém. Então esquece o que eu estou falando. Depois do lucro, tem o quê? Patrimônio. Vou te dar um alvo aqui quando você virar empresário, que você vai ter que dar uns pulos aí, né, para chegar lá. Primeira coisa que você tem que aprender, sua empresa todo ano tem que gerar um patrimônio para você, nem que seja pequeno. Tem que te dar patrimônio. Depois do patrimônio, você pode meter o pé na empresa. Só que o patrimônio não muda você. Vou te falar por quê. O Johnny Depp ganha 100 milhões, 150 milhões de dólares num filme. Está quebrado. Ele tem patrimônio. Por que quebrou? É assim, ó. Ganhou 100 milhões? Compre isso aí nas Ilhas Maldivas para mim. Não, Johnny. Você nem vai lá, mano. Mas eu quero a casa. Eu tenho dinheiro. Olha o que é o princípio da idiotice. O dinheiro não mostra nada quem você é. Lá em Provérbios fala que se um honesto quebrar, ele se levanta quantas vezes ele quiser. Não tem nada a ver com o dinheiro, meu filho. Tem a ver com quem você é. Ninguém tira isso aí de você. Aí sabe o que aconteceu com o Johnny? Ao invés de pegar o dinheiro que ele ganhou e multiplicar e tirar a renda passiva para comprar qualquer coisa que ele queria, o que ele fez? Ele foi lá e saiu comprando casa e pondo pista de avião em algumas. Um jato na Europa, um jato nos Estados Unidos, um jato. Aí sabe o que aconteceu? Agora está na briga judicial. A empresa que administrava os bens mandava alerta para ele todo dia. Tem que gerar renda passiva. Não adianta você ter 600 milhões ou 1 bilhão em patrimônio. Se eles não gerarem renda, você vai quebrar com isso na mão. Porque tinha casa do homem que estava gerando para ele 2 milhões de despesa por mês. Tem um brasileiro que foi pagar mico lá em Portugal, Lourenço Carvalho. E aí ele saiu na televisão, a galera louca em cima dele. E aí ele falou assim, não estou nem aí para vocês não. Ele era piloto de teste da Ferrari, o pai dele era minerador de diamante. Tô nem aí, né? Vamos fritar. Pagou Britney Spears para ir no aniversário dele e fritou. Chamou na televisão, o que aconteceu com o idiota? Tá quebrado. Você pode aparecer igual o Salomão, o problema é que você tem que gerar renda. Vou voltar aqui para ver se você pega. Fala assim comigo, salário é menor que lucro. Lucro é menor que patrimônio. Patrimônio é menor que renda passiva. Que dia que você vai aposentar? Quem fez o IP fica quietinho. Que dia que você vai aposentar? 40 anos não é dia, estou perguntando o dia. Que dia? Isso aqui é a sombra, ó. Olha aqui. Síndrome do Adão. Não tem data de aposentar, você não é filho de Jesus, não. Você é filho do Adão. Não tem data para parar, você é filho do cansaço e não do desfrute. Você não dá conta de multiplicar seu talento, então você vai ter que trabalhar até o fim, para você passar o bastão lá no caixão. Sacou? Anota a tarefa séria aí. Colocar a data de aposentadoria. A minha é 17 de abril de 2027, às 18 horas. Alguns falam assim, ó, não vou anotar não, porque aposentar é ficar na cadeira. Não é que sua boca fala, é o seu córtex visual fala. É ficar na porta de casa com aquelas cadeiras de fio balançando. Anota aí para você aprender e baixar um nível de ignorância, que é igual óleo de carro que vai fundir. Vai subir no óleo, supita e estoura a máquina. Vamos baixar o nível de ignorância aí. Aposentadoria é abastança. É o dia que eu acordo e já está tudo pago. Ué, mas se Jesus morreu na cruz, morreu para você não ir para o inferno. O resto, o seu cartão de crédito, o sangue dele não vai pagar. Acorda. Gostei do que o Guilherme falou. Se tudo na terra fosse salvar você do inferno, era melhor você já perder, arrancar o cabo da Matrix e vazar já pro reino. Aprenda. Existe um reinado aqui na terra. Eu vou te falar uma coisa. Do jeito que você vive, você não vai reinar na terra. Pode ficar tranquilo que eu estou te falando. Não tem como. Mentalidade de escravo não vai entrar. Vocês duvidam que João Batista era o maior de todos na terra? Sim ou não? Jesus falou com a boca dele, não falou? Só que Jesus falou uma coisa que você não presta atenção. Você não lê Bíblia e ninguém dá conta de ficar pregando esses trem. Jesus soltou uma no João que foi federal. Primeiro, é primo, né? Parente tem esse problema, não deixa você prosperar. Aí o que aconteceu? Brincava todo dia com Jesus, Jesus é o Messias, não, mano. Aí no dia X está lá revoltado, aquele caniço no meio do deserto. Mas ele olha para Jesus e cheio do Espírito também, além de ser brabo demais. É, não, esse aí é o Messias mesmo, que eu estou vendo o poder aqui manifestando na carne. No corpo, não tinha pecado, não pode chamar a carne ali. Aí ele olha Jesus e fala: esse aí eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Mas ele ouve a voz do céu, presta atenção na bobeira. Esse é meu filho amado. Olhou para aquilo. Depois o João continuou batizando. Eu não sei se você sabe, mas ele tinha que parar aquilo ali. Acabou, mano. Você nasceu para fazer aquela cena e acabar. Não tinha mais nada para você fazer. Só que aí ele falou: eu que vou remir o pecado aqui da terra, eu que vou batizar todo mundo, eu que vou fazer o regaço. Aí foi preso. Aí Jesus estava de buenas, os discípulos ficavam enchendo o saco. Por que que os discípulos de Jesus não lavam a mão? Por que isso? Fazendo pergunta. Aí ele vai e solta aquela. Não bastou ouvir da boca do Deus vivo, não bastou falar aquela cena de desatar a sandália, ele mandou uma pergunta para Jesus: é você mesmo ou a gente tem que esperar alguém? Aí Jesus, com todo o equilíbrio que ele não tem, não sei se você sabe, se eu fosse o seu, eu parava de ser equilibrado hoje. Seja balanceado como mestre. Tem coisas que tem que ir para a guerra. As guerras que não são suas, você deixa. Mas para de agradar todo mundo. Jesus nunca agradou ninguém. Tocava o terror em todo mundo. Aí Jesus olhou para ele e falou: é mesmo, rapaz. Então quer dizer que você está perguntando se você quer ser o cabeça? Aí sabe o que aconteceu? Já que você quer ser o cabeça, pega aí a cabeça. Arranca a cabeça dele para mim. Vou te mostrar quem é o cabeça aqui na terra. O João, que era o primo amado, o batizador de gente, o religioso, rodou na cabeça dele, porque ele queria ser o cabeça, sendo que a maior cabeça de todas já estava aqui, o noivo. Vocês nem pegaram a parada, né? Entregou aqui na bandeja. Vou te mostrar quem é o cabeça. Passou. Sabe o que Jesus falou para ele? Você é o maior dos nascidos entre mulheres, mas é o menor do menor no reino. Você não entendeu o que aconteceu com o João? Fora. Encerra a lei aqui, porque você não entendeu o que é a graça. Você não viu a graça face a face aqui, então você está fora. Você é menor do menor, ainda está sem a cabeça, porque quem é um cabeça está aqui na sua frente. Nem mandou recado, você mandou cortar. Aí você fala: foi Deus! É óbvio, Deus, quando Moisés foi libertar as pessoas no Egito, o que aconteceu? Está escrito: e Deus endureceu o coração do faraó. Deus não tirou. Deixa eu ensinar um negócio louco na Bíblia, para você que você não sabe. Deus não tirou o livre-arbítrio do faraó. Deus não faz isso. Sabe o que Deus fez? Soltou uma setinha assim, ó. Acionou um drive mental dele, endureceu o coração. Por quê? Porque ele olhou e falou: uai, você vai ficar sem escravo. Simples demais. Aquilo aciona e trava aqui, ó. Aqui, ó. Tá as fontes da vida, o coração. Quando travou aqui, você fica um imbecil. Quando você não tem inteligência emocional, você vira um imbecil. Você pode ser o que você quiser, estudou em Harvard, estudou não sei aonde, você vai ficar um imbecil quando travar as fontes da vida, que é seu coração. Então vai escutando. Quer ser o cabeça? Então toma, eu tenho que ensinar um negócio pra você na Bíblia. Israel é a esposa de Deus. A igreja é quem? A noiva não é de Deus, é de Jesus, do Filho. Vocês não sabem nem a diferença de voz de trovão com voz de muitas águas. Vocês têm que vazar daqui agora e ler a Bíblia, não é na sua casa. Se vier voz de trovão, você fala: é Jesus. Voz de trovão é Deus, voz de muitas águas é Jesus. Você tem que saber, senão você não sabe nem quem está falando. Eu sei quem é você, alguém que se Deus vier agora, você vai tremer igual o povo lá no Sinai. Ei, Moisés, fala com Deus aí que a gente não tem coragem de falar com ele. Como vocês querem a sabedoria e a riqueza, vocês não têm coragem nem de se achegar ao Pai? A parada é o seguinte: você quer prosperar na vida, sim ou não?
Sim,
sim ou não?
Sim.
Só concorde com o que ele já falou, não tem que fazer mais nada. Só aceita. Sabe o que é prosperidade? Anota aí, pelo amor de Deus, gasta essa caneta aí. Prosperidade é ausência de ausência. Acabou. Estava numa palestra aqui em São Paulo, e aí um senhor de 50 anos ficou brabo demais. Terminou a palestra, ele ficou bufando enquanto eu falava. Eu olhei e falei: deixa pro final, que eu vou fazer igual com o João Batista. Aí ele terminou e falou assim, usando discursozinho marxista, vagabundo. Para quem não sabe, vagabundo é só pobreza, tá? Improdutividade é vagabundagem. Pablo, eu trabalho. Eu sou vagabundo? Você quer ser liberto ou não? O fato de não trabalhar ou trabalhar não desqualifica a vagabundagem. Vagabundagem é gente que não é produtivo. Se você está 10 anos fazendo a mesma coisa, você é um vagabundo. Sabe por quê? Porque era para você prosperar. Tem no seu DNA, é natural. Você que se limita a ser um vagabundo na terra. O senhor falou: vamos prosperar. Não quero. Vagabundo, pode ficar de boa. Agora eu te respeito quando você faz o voto do Francisco. Eu te respeito. Ixi! Você virar para mim e falar: eu sou franciscano, tá respeitado, acabou. Se você falar para mim que é religioso, eu nunca vou te respeitar. Mas se você falar que não quer ter amizade com Deus, eu te respeito. O religioso nunca vai ter respeito. Jesus nunca respeitou um religioso, nunca. Você é pecador? É nós, estamos juntos. Pode vir. Agora, se você for um religioso, você vai levar a ripa. Toda hora. Simples. Então presta atenção. Eu não estou te ensinando tática da terra, não. Estou te ensinando tática da terra, da alma e do espírito. Algumas pessoas me enchem o saco. Esse cara é só emocional. Ei, meu filho, quem de vocês aqui consegue separar emocional de espiritual e de corpo? Alguém que dá conta? Então cala a boca. Você quer ser uma coisa que não existe, você é um ser triuno, não tem como você ficar inventando moda. Ah, isso aí é da carne. Meu filho, o corpo está aí encapsulado. O espírito e a alma está no corpo. Não tem demônio nisso aí não. Você já não é nascido de novo? Não tem como ter demônio aí. Tem como você ser ignorante. Tem como você ter reserva mental. Tem como você não saber o que você está falando. Então cala a boca. Anota a tarefa aí para você prosperar. Quer ou não? Faça perguntas. Jesus nunca respondeu aqui na terra. Todo mundo não respondeu se era Deus. Toda hora: você é Deus? Aí falava assim, ó: o que eles estão falando lá de mim? Aí os discípulos: bora ali que nós vamos bolar outra pergunta para eles. Aí voltava: e aí, você é Deus? Aí falou: e vocês? O que vocês dizem sobre mim? Aí os caras falaram: não tem como, mano, só tirou a resposta desse homem. Um dia eu estava lá escrevendo com o dedinho na areia. Agora nós vamos pegar o Jesus. Jesus, apedreja ou perdoa? Quem que não tem pecado aqui? O que não tiver, mete bronca aí. Vamos lá, deixa eu ver. Meteu uma pergunta no meio. Cuidado, os homens sábios, as mulheres sábias na terra vão fazer perguntas. Você quer prosperar de verdade, sim ou não?
Sim.
Faça perguntas. Um dia Deus falou assim: mas eles vão matar vocês. Aí Deus falou assim: mas peraí, o que eles vão falar de nós, Deus? Aí Deus: continua, deixa eu ver o que você tem para falar aí. Que eu já sei, mas eu quero ver. Isso aqui é bonitinho demais ver vocês falando. O que vão falar de nós? Que o Senhor nos tirou do Egito para matar no deserto. Aí Deus falou: pode ir então. Deus arrependeu? Na palavra está escrito que ele não é homem para se arrepender. Você tem que aprender uma coisa: você prosperar, para de arrepender por coisas ridículas. Arrepender fica voltando atrás. Deus nunca voltou atrás, ele só mudava de rota. Metanoia do grego é mudança de mente, mudança de rota. E não ser um idiota que fica voltando atrás toda hora. A gente vai voltar atrás para dar um impulso. Nunca. É só para frente. Não precisa chegar primeiro que ninguém, só vai arrastado, rolando. Aí você fala: mas isso não é elegante. Não é elegante também você furar o telhado e descer os outros para Jesus curar, mas vai. Vai. Só não volta. Não volta. Vá para frente. Fala assim: a partir de hoje, eu prossigo para o alvo. É assim, ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês, vocês não entenderam. Existe uma nova linguagem nesse país que Deus tem chamado, e ele vai dar uma linguagem nova. Acabou o discurso religioso. E o Senhor tem colocado uma fúria no coração de muita gente, e gente enciumada não está entendendo. Que a religião, o mestre aqui contou essa semana, já deu tanto problema para mim, uma frase dele, ainda bem que era dele, porque se fosse, me imagina. A religião te ama, mais ou menos assim, até quando ela consegue te controlar. Depois acabou. Coloca uma coisa no seu coração. A igreja não é um hospital. Quem é que deseja todos os dias acordar e ir para o hospital? Não, é um chamado da parte de Deus. Você tem? Fala assim comigo: a igreja é um lar. É uma casa de uma família. Se for hospital, você tem nojo. Se for hospital, fica todo mundo fingindo que é doente, ou então fica caçando coisa para ficar doente, para vir aqui arrancar os capirotos, entende? Isso aqui é um lar, mano. Um monte de gente me enche o saco todo dia. Mas o que, que você quer? Esse negócio de gia, teologia, cada um tem uma. Eu aprendi um negócio esse tempo agora que eu estou feliz. Cada um é herege. Cada um tem sua heresia. Eu nunca conheci um cara reto, a não ser Cristo. O resto, cada um inventa uma moda. Para quem não sabe, heresia significa novidade. E para quem não sabe, tem algum católico aqui? Levanta a mão, católico. Tem algum católico? Nenhum. Vocês são religiosos, não deixa entrar nenhum católico aqui? Só uma católica. Deixa eu dar um segredo para vocês aqui. Só você? Só tem uma pessoa aqui que não é herege, o resto todinho é. Com o Lutero, todo mundo foi decretado no Vaticano. Todo mundo é herege, todo mundo que seguiu a onda do Lutero, só ela que não. Só que aí, vocês querem ficar toda hora amarrando o mover. Sabe quem impede o mover de hoje? Quem tinha o mover anterior. Aí os caras não aceitam o mover novo. Quem, o que era mover virou monumento. Aí tem que forçar. Deus, abre aí para mim Gênesis 11, 6, por favor. Deus mandou a gente esparramar na terra, apóstolo, né? 12 apóstolos tocou o terror na terra, né? Agora tem 8 mil no Brasil, ninguém faz nada, só torre. Igual Nimrod. Só faz torre. E o Senhor disse assim: essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo, logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vocês querem pegar um drive mental de Deus? Quer ou não? Tem mais de 30 mil versículos na Bíblia. Só tem um problema. Esse aqui é o top 10 da Bíblia. E ninguém lê. Não sabe. Volta para Gênesis 11, 1. Vou te mostrar como é que prospera. Você nunca mais enche o saco. Nunca mais. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua. Fala assim: falavam a mesma língua. Fala. E usavam as mesmas palavras. Se as pessoas, presta atenção, falavam a mesma língua e tinham o mesmo propósito, era a mesma unidade, eles poderiam fazer o que quiser na terra. Continua, versículo 2. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Continua. Um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Essa linguagem está bem original, né? Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos. Está escrito na versão assim, ó: e ali faremos um nome. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. O que, que Deus falou? É para vocês crescer, multiplicar e encher a terra. Quem é o cara que ordenou isso aí? Nimrod. Nimrod é o caçador de Deus, está escrito assim na versão, só que é contra Deus. Quem são os Nimrods de hoje? Os religiosos. Eles querem crescer com torres, criar o nome deles, e o mover não pode se movimentar, porque torres não se movimentam, a não ser no xadrez. E aí nós temos um nome poderoso. E ai de você de questionar nosso poderoso nome. E aí o que era mover no começo, eles estavam andando em Sinar. Pararam, o mover vira. O que o mover vira? Monumento. Se o Senhor fala prospere, aí você fala: não tem como, que eu fiz uma torre, vai ficar só aqui. Essa parte não tem na Bíblia agora, mas estudando antropologia, indo atrás, tem muita coisa maluca. Tem um problema sério com o Nimrod. Ele só fez a torre porque ele não aceitava Deus fazer um juízo de dilúvio de novo. A Bíblia tem dois dilúvios, Gênesis 1:1 e Gênesis 11:6. Ou Noé, né? Não lembro onde está. 6. É, que aí 6:3 ele limita a idade do homem, né? Tá certo, no Gênesis 6. E aí o que acontece? O Nimrod pôs o coração, nós não vamos perder mais ninguém, nós vamos fazer uma torre tão alta que o monte mais alto do mundo vai ficar abaixo. Por isso que a gente vai construir essa torre, que aí vai subindo todo mundo, vamos ver se Deus tem poder aqui na terra. Olha para você ver que louco, o bicho caçava Deus. Aqui está o segredo. Você sabe por que Deus despertou Lutero? Sabe ou não? Por causa dessa passagem aqui, ó. A Igreja Católica, nada contra. Você tem que entender uma coisa. Ela ia dominar a terra. E aí Deus coloca no coração de um: continua multiplicando, deita as torres para mim. Se você quer prosperar, vai ter que deitar a torre, senão vai virar monumento. E o mover de Deus não vai respeitar seu prédio. Está entendendo ou não? Se você quer prosperar, segue o princípio: unidade e linguagem. Vamos aqui, continua, volta lá. Eu não sei, mano. Vocês parecem que não prestam atenção no que eu estou falando. Então o Senhor desceu. Pera aí. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava. Para que ver, moço? Desceu. Continua. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só. Unidade. Fala assim comigo: unidade. Unidade. E todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo, logo serão capazes de fazer o que quiserem. Eu sei que você não entendeu até agora, senão você tinha pulado, quebrado alguma coisa aqui. Você quer um diamante saindo da boca de Deus assim, ó. Vou deixar aqui, que você lê a Bíblia rapidinho, você nunca vê, deixa guardado. O ignorante nunca acha tesouro, o sábio para e respira. Isso aqui cheira a Deus, ó. Aqui está falando que foi ele que desceu na terra, você te deu um código, você não pegou. Para mim, que entendo pouco da Bíblia, está entre os 10 versículos mais poderosos da Bíblia. Está falando assim, ó: se eu casar com alguém que fala a mesma língua e tiver o mesmo propósito que eu vou tocar o terror na terra. Se eu for sócio de alguém num negócio que a gente fala a mesma língua e tem o mesmo propósito, vou fazer o que eu quiser. Se eu me conectar com qualquer pessoa com um propósito, agora, aonde tiver dois ou mais, ali eu estarei, que é o mastermind, a mente mestra. Imagina você entrar no propósito de Deus e for unidade com ele no que ele quer na terra. Vocês não entendem. Não, nunca, nunca que vocês entenderam o que eu falei. Nunca. Nunca que vocês conseguiram entender o que eu falei. Nunca. Seu corpo entra em colapso se você entender isso aí. Eu estou olhando para a cara de vocês, vocês estão dizendo, mas é uma pregação. Que pregação? Eu queria pregar outra coisa em você. É outra coisa que eu queria. O que, que é? Anota aí. A diferença de união e unidade. Você não sabe, não ensinou no MEC. Vai saber que jeito. Anota aí. União versus unidade. Coloca assim: união gera dispersão e unidade gera propósito. Por que que não prospera? Você não fala a mesma língua que sua esposa. Por que que não prospera? Seu sócio não fala a mesma língua que você. Por que que seus amigos é tudo uns trouxa? Porque você também é, né? Aí você tá de boa. Vai pro lado que você quer. Anota assim, ó: união gera dispersão. Vou te ensinar na física. Coloca unidade gera propósito. Então beleza. Você vai escrever assim agora, ó: saco de laranja. Não precisa escrever não, olha pra cá. Saco de laranja. Estamos unidos. Então aperta todas num saco. Aí você corta. O dia que você vê laranjas andando em fileira no mesmo propósito, era unidade. Mas a física aponta que compressão vai gerar dispersão. Se são corpos que estão indo um contra o outro, quando abrir o primeiro buraco, ou seja, um problema financeiro, um desentendimento, o que é união vai embora. Uai, mas Deus, o que o padre fala e o pastor? Se Deus uniu, ninguém separe. Por que que tem 43% de divórcio? Não é quem uniu não, meu filho. É se você tem propósito, unidade de linguagem, ninguém larga. Pode tocar o terror, pode trair, pode fazer o regaço, pode explodir a terra. Vai ficar lá em pé os dois. Unidade e linguagem. Rasgou o saquinho, vai cada um para um lado. Por quê? Era só união. Eu consigo unir vocês através do dinheiro, através de fala, de qualquer coisa, persuasão, gatilho emocional, um regaço. Mas não vou ter unidade com você. Quando eu tenho unidade, o pau quebra. Quem fez a pior semana da sua vida? Levanta a mão. Sabe o que aconteceu? Eu passei uma tarefa que poucos conseguiram fazer. Desagrade alguém hoje. Vai lá peitar alguém. Aí ficou aquela enxurrada, não dava nem para responder. Como? Por que que eu vou fazer isso? Só conta amanhã. Sabe para quê? Os que você desagrada e vaza, é esses que tem que vazar rápido do negócio. Uniãozinha. União faz dispersão. E aí você começa a controlar o seu emocional e começa a pegar a carteira de quem vai entrar na sua vida e quem vai sair, entende? Aí você fica com medo. Fica com medo, não, jovem. Jesus, quando ouviu Pedro falando uma besteira, ele falou assim: arreda-te daqui, Satanás! Ué, mas ele está falando com rocha. Com comandante rocha. Se falou DG com Pedro, imagina nós. Vamos vazar daqui, ué. Aí ele estava de bom um dia chegando na porta do templo. O que aconteceu? Saiu derrubando as coisas de todo mundo. Jesus era equilibrado, irmão? Era ou não? Por que que ele não chegou lá e falou assim: por gentileza, pessoal, o que Davi falou no Salmo 69, que não tinha o número, ele ia falar lá em Salmos: o zelo pela sua casa me consumiu. Tem como vocês, não, vocês evitarem alguns estragos aqui e se retirarem por gentileza? O que que Jesus fez? O que você nunca faz. Ele foi lá e tocou o terror, mano. Fala assim, ó, a não ser que eu, deixa eu te falar, eu te dou total liberdade. Se eu estiver falando alguma coisa fora da Bíblia, me repreenda agora, eu vou e me arrependo. Pode ficar à vontade. Eu não sou entendedor igual a maioria de vocês da Bíblia, eu só sou apaixonado no Senhor. E tem a palavra com seriedade, que quando eu era pequeno, o irmão do Chevette falava assim: você vai prosperar. Eu perguntava: por que você anda de Chevette? Foi só isso. Só. Aí comecei a questionar todo mundo. Deixa eu te ensinar uma coisa sobre a Bíblia. Não tem esse conhecimento seu, apesar de ser teólogo. Que eu jogo isso aí no lixo, faz sentido nenhum ser teólogo.
O quê?
É, eu só quero saber se você tem resultado com Deus. O resto é para jogar no lixo, não faz sentido isso. É o seguinte, eu comecei a questionar a palavra e falei: se isso aqui é verdade, eu vou experimentar. E eu falei para Deus: essa história de Isaac aqui prosperar 100 por 1, Deus, isso aqui é papo de Oriente Médio, isso aqui não funciona. Seis dias atrás eu prosperei de um jeito, uns 7 anos atrás. Aí ele sentou comigo e falou assim: 100 por 1 era pouquinho, né? Eu sei que prosperou 5 mil por 1. Explica aí agora. Não questiona a Bíblia, não, senão ele vai te responder. Irmão, então é para eu pedir um sinal para Deus? Como? Se você já é o sinal dele nessa geração, para que pedir sinal? Fala para ele: por que que eu não sou o sinal aqui se o Senhor já me chamou? Você não está entendendo. Mano, isso aqui não é motivacional, não estou nem aí, o que você está achando? Eu só quero saber o seguinte: você aceita quem você é? Faz aquilo que você nasceu para fazer. Quer ver? Como é que é seu nome? Oh, era ele, mas você pegou o problema dele, vamos lá. Sérgio, você já me viu falando alguma vez? Então vamos lá. A baleia nasceu para fazer o quê? A baleia, o que que ela faz?
Nada.
Nada. O macaco? Pula. E o Sérgio? Vai curar você aí. O Sérgio, rápido. Muitas coisas. Nenhuma delas Deus chamou ele para fazer nada disso. A baleia faz nada, o macaco faz macaquice e ele faz muitas coisas. Na verdade, você não faz nada, igual a baleia. Nunca te vi. Você está fazendo coisa que você não foi chamado para fazer. Se você quiser me trucar, você me truca. Você joga baralho aqui ou não? Pode me trucar a hora que você quiser que eu te mostre. Está aqui, se eu usar para o seu sete copos, você pode ir embora. Só tem uma resposta que você pode dar. Só existe uma. Só tem uma. Baleia é nada, macaco é macaquice, você é o quê? Responde. Só existe uma resposta. Alguns já é veaco, já vai sacar. Abre em Gênesis 1:26. Só tem uma resposta. Por que que não prospera na vida? Porque não ativou quem você é, acabou. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco, eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Ele deu até uma dica do que ia acontecer. Na versão menos atual, está falando assim, ó: dominar sobre os ares, sobre a terra, sobre a água, sobre o réptil, cuidado com o réptil, e sobre todas as coisas. Eu vou perguntar de novo, Sérgio, não fica magoado, para gerar cura para todo mundo. Se você quiser bloquear seu coração, eu bloqueio. Vou perguntar de novo: e o Sérgio? Para dominar sobre todas as coisas. É isso. Para que você nasceu? Eu falo assim: eu nasci para dominar sobre todas as coisas. O que eu tenho experimentado nesses dias? Pessoas falam: Deus me chamou para ser pastor. Não chamou. Só para você aprender, tá? Isso aí você está equivocado. Ele não te chamou para ser pastor, você está errado. Ele te chamou para dominar sobre todas as coisas. Ele te chamou para prosperar na terra. Ele te chamou para comer o melhor dessa terra. Só que o seu bloqueio cognitivo não vai aceitar nunca você fazer isso. Provérbios 4:7 está escrito: vende o que tu tens para adquirir o quê? A sabedoria. Nada tem a ver com dinheiro, você não manjou isso até hoje. Sabe o que está escrito? Vende a sua insegurança, o seu medo, as suas crenças, toda mentira que você carrega, põe ela. Essa é a moeda de pagamento. Tira toda a sua razão e acessa o seu propósito, a sua identidade. Quem é você? Sou isso.